Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Como Derrotar o Fascismo em Eleições e Sempre, de Sérgio Amadeu e Renato Rovai. É um ensaio de intervenção política voltado ao contexto brasileiro contemporâneo. Publicado pela Veneta em coedição com a Edra, o livro parte da percepção de que a nova direita se reorganizou para atuar no ambiente digital, combinando a desinformação, mobilização emocional e ataque a valores democráticos básicos. A obra não se limita a uma crítica abstrata do fascismo, ela tenta oferecer ao leitor instrumentos práticos para reconhecer suas formas atuais e pensar respostas políticas, comunicacionais e eleitorais. Em vez de tratar o fenômeno como algo apenas histórico, os autores o relacionam a disputas concretas por eleições, mídia, organização partidária e disputa de narrativa pública. O resultado é um livro de caráter analítico e militante, pensado para quem busca entender por que o autoritarismo ganha espaço e como enfrentá-lo de modo consistente. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, fascismo como adaptação digital da extrema-direita. Um dos eixos centrais do livro é a ideia de que o fascismo não desapareceu, mas se remodelou para operar no ecossistema digital. Os autores associam sua força recente à capacidade de explorar redes sociais, algoritmos e dinâmicas de viralização para difundir medo, ódio e frustração. Isso desloca o debate do campo puramente ideológico para o campo técnico e comunicacional. Não basta discordar do conteúdo fascista. É preciso compreender os meios que amplificam sua circulação. A obra sugere que a extrema-direita contemporânea aprendeu a produzir mensagens simples, repetíveis e altamente emocionalizadas, que facilitam a adesão e reduzem o espaço para mediação crítica. Esse diagnóstico é relevante porque impede leituras nostálgicas do fascismo clássico e obriga o leitor a enxergar suas manifestações atuais como fenômenos adaptados ao presente. Assim, o livro propõe que o combate político precisa considerar tanto a mensagem quanto a infraestrutura que a torna eficaz. Em segundo lugar, a defesa da democracia como disputa civilizatória. O livro apresenta a luta contra o fascismo como algo mais amplo do que uma disputa eleitoral entre partidos. Para os autores, está em jogo um projeto de civilização baseado em direitos, pluralidade e liberdade de expressão, contraposto a práticas autoritárias que atacam minorias e enfraquecem a vida pública. Por isso, a discussão envolve diretamente racismo, machismo, homofobia e injustiça social, tratados não como temas acessórios, mas como alvos estruturais do autoritarismo. Essa perspectiva amplia o alcance do argumento. Derrotar o fascismo não significa apenas impedir vitórias eleitorais da extrema-direita, e sim reduzir as bases sociais e culturais que permitem sua reprodução. A obra também mostra que a defesa da democracia depende de coerência prática, não apenas de discursos formais. Se o fascismo mobiliza ressentimento e exclusão, a resposta democrática precisa combinar igualdade de direitos, proteção das diferenças e compromisso com a convivência pública. Essa dimensão civilizatória é o que dá ao livro seu tom de urgência política. Em terceiro lugar, eleições, candidaturas e organização do campo progressista, outro ponto importante é a atenção aos mecanismos concretos de disputa eleitoral. O livro defende que, para enfrentar a extrema-direita com eficácia, o campo democrático precisa organizar melhor suas candidaturas, seus processos de escolha e sua capacidade de conversar com a sociedade. Em vez de processos fechados ou baseados apenas em disputas internas, os autores valorizam maior transparência, leitura de contexto e construção de nomes capazes de ampliar alianças. A lógica é pragmática em cenários de radicalização. Fragmentação pode favorecer forças autoritárias que atuam de forma mais disciplinada e agressiva. Ao aproximar a discussão das eleições, o livro evita uma postura puramente moralista e mostra que a democracia também depende de estratégia. Isso inclui compreender o centro político, construir maiorias e apresentar alternativas com legitimidade pública. O foco eleitoral não aparece como solução única, mas como parte indispensável de uma resistência mais ampla. A eleição, nesse sentido, é um campo decisivo da luta política, e não apenas um ritual periódico. Em quarto lugar, comunicação política, mídia e combate à desinformação. A comunicação ocupa lugar de destaque na proposta do livro. os autores sustentam que a direita autoritária aprendeu a usar a desinformação como arma política e que a resposta democrática precisa ser igualmente sofisticada, sem reproduzir os mesmos métodos, mas entendendo sua eficácia. A crítica recai também sobre a mídia tradicional, quando ela trata discursos extremados como se fossem apenas opiniões legítimas em pé de igualdade com fatos verificáveis. Para o livro, esse tipo de neutralidade aparente pode acabar naturalizando a barbárie. Em contrapartida, a obra valoriza uma imprensa e uma comunicação política capazes de interromper narrativas falsas, contextualizar declarações e expor contradições. Isso significa que derrotar o fascismo exige mais do que mensagens corretas, exige método, clareza e disputa organizada de sentidos. O livro dialoga com uma lógica próxima à da comunicação estratégica, mas com finalidade democrática, insistindo que a eficácia comunicacional não deve servir à manipulação, sim à ampliação da consciência pública e da responsabilização política. Por último, um manual de ação política para além do diagnóstico, o diferencial do livro está em combinar diagnóstico com orientação prática. Ele não se limita a explicar o que é o fascismo, nem a repetir alertas genéricos sobre a ameaça autoritária. Pelo contrário, busca organizar conceitos, táticas e exemplos que ajudem o leitor a participar da disputa política de forma mais informada. Isso o aproxima de um manual de intervenção, ainda que ancorado em análise crítica e em referências ao contexto brasileiro. A escolha desse formato é importante porque muitos livros sobre autoritarismo permanecem no nível histórico ou teórico, enquanto esta obra procura traduzir o problema para o presente eleitoral e comunicacional. Ao fazer isso, os autores sugerem que a resistência democrática precisa ser construída por partidos, movimentos, imprensa e cidadãos comuns, cada um com responsabilidades específicas. O livro se destaca justamente por essa combinação de urgência, pragmatismo e leitura estrutural. Ele oferece ao leitor não apenas uma interpretação da conjuntura, mas um modo de pensar a ação política diante dela. Em conclusão, Como derrotar o fascismo em eleições, e sempre é indicado, sobretudo para leitores interessados em política brasileira, comunicação pública, democracia e análise da extrema-direita. Também pode ser útil para militantes, jornalistas, estudantes de ciências sociais e pessoas que buscam entender por que discursos autoritários se tornaram tão eficazes no ambiente digital. Seu principal benefício é articular diagnóstico e orientação prática. O livro não se contenta em nomear o fascismo, mas discute como ele circula, como se legitima e quais respostas políticas podem ser construídas. Isso o diferencia de obras mais históricas ou conceituais, que explicam o fenômeno sem se comprometer com estratégias de enfrentamento. Aqui o foco está na conjuntura brasileira e na disputa concreta por eleições, narrativa pública e organização do campo democrático. Por isso, a obra tem valor tanto intelectual quanto político. Ela ajuda o leitor a ler o presente com mais precisão e, ao mesmo tempo, oferece uma moldura para pensar ação coletiva, comunicação responsável e defesa consistente das instituições democráticas. Se você quiser apoiar Sérgio Amadeu, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!